De acordo com o relatório global Cyber Security Outlook 2023, recentemente apresentado, mais de 93% dos especialistas em segurança cibernética e 86% dos líderes empresariais temem a ocorrência de um grande ataque hacker nos próximos anos. Esse trabalho, esse documento, ele também relata que 70% dos especialistas e empresários confiam na eficácia de políticas de privacidade de dados e nos procedimentos de controle internos. Só que existem lacunas, né, algumas dificuldades. Em outros estudos também sobre o tema, aparece ali baixa cultura cibernética, crise econômica. Então, isso acaba atrasando o avanço de medidas de proteção. A gente vai conversar sobre o assunto com o especialista, professor Marcos Simplício, do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli, a Escola Politécnica. No Fórum Econômico Mundial, onde estão lá reunidos importantes players no mundo todo, empresários, governos, representantes, né, de diversos setores, esse relatório global foi apresentado. Então, aí esses primeiros dados. Então, assim, a maioria, né, dos líderes conhecem os riscos, mas por que que esse avanço está se dando, não sei se lentamente ou ainda com alguma dificuldade na sua avaliação?
Bom, o relatório fala muito de percepções, né? Como as pessoas enxergam, e é legal que ele fala das duas visões, né? Tanto de quem trabalha, quem são os técnicos que trabalham com isso, e o pessoal que faz a gestão. Uma das frases que aparece lá, até com alguma frequência, e explica bem a dificuldade, é que pro atacante basta ele achar uma brecha, enquanto pro defensor ele tem que defender todas as brechas, né? É muito mais fácil atacar, você quebrar alguma coisa, destruir alguma coisa, do que você de fato proteger ou construir algo que vai resistir a ataques. Esse é um aspecto que tem uma assimetria, né? Entre a tarefa de defender e de atacar. E a segunda coisa tem muito a ver com profissionais, né? O quanto tem de pessoas que trabalham com a área de segurança. Acho que isso o mundo todo tem vivido uma dificuldade de ter um grande número de profissionais bem treinados para fazer defesa cibernética. Já na área de computação já tem uma certa defasagem, assim, no Brasil em particular, não temos tantos profissionais treinados na área de computação, isso se discute já há algum tempo, na área técnica, e aí especializados em segurança tem menos ainda. Até no Brasil, uma tentativa de diminuir essa lacuna enfim, uma proposta que saiu há pouco tempo é de ter um curso específico de treinamento em cibersegurança em si, especializado. Tem surgido alguns cursos nesse sentido, especialização, talvez a tendência seja aumentar nos próximos anos.
Essa é uma realidade brasileira, mas ou é um problema mundial, então você precisa de mais profissionais especializados nessa área no mundo todo.
Isso, o problema é mundial. Eu conheço um pouco do que está sendo feito no Brasil,
claro,
na tentativa de reduzir essa lacuna, mas sim, é um problema mundial. Tem alguns países que têm já uma tradição em treinamento, e o pessoal até exporta, né, seja ferramentas, seja profissionais, Israel, por exemplo, em particular pela quantidade de ataques que eles recebem, né, a briga ali com toda a região, enfim, isso faz com que eles tenham uma necessidade há bastante tempo, mas o mundo enxergou mais essa necessidade, talvez com o aumento de crime organizado, né? Fazendo lá o tal do ransomware, que tá bastante na moda, várias empresas brasileiras, inclusive, sofreram o sequestro de dados e a exigência de um pagamento para que você tenha de novo acesso ao seu sistema. E com a guerra da Ucrânia, né? Na guerra da Ucrânia deu para ver o que muitos profissionais temiam, que se tivesse um conflito, ele passaria não apenas por armas, né, bombardeio e afins, mas também por ataques cibernéticos contra a infraestrutura, para tirar do ar o sistema a baixo custo. Né, explodir algo, ok, é bastante efetivo, mas tirar algo do ar simplesmente atacando o sistema, achando alguma brecha que derruba, né, rede de comunicação, por exemplo.
Sim, sim.
Isso é bastante efetivo, está sendo bastante utilizado na guerra da Rússia.
Professor Marcos, me chama a atenção esse baixo custo. Para atacar é baixo custo, para defender, altíssimo custo, investimento, treinamento, mais uma vez a desproporção, né?
Isso, tem bastante a ver. Ter uma equipe e para o atacante ele achar uma brecha, isso seria potencialmente suficiente, né? O custo muitas vezes é muito mais de treinamento, né? Mas se você tem uma boa equipe de ataque e um certo número de computadores, né? Um dos ataques mais difíceis de defender é chamado ataque de negação de serviço. É simplesmente tirar o serviço do ar.
Como é que chama esse? Como é que é esse?
É negação de serviço.
Negação de serviço.
É, quando você derruba um site ou algo do gênero. E aí tem um tipo que talvez mais custoso para o atacante, mas esse não dá para defender, porque é essencialmente uma briga de quem tem mais recurso. Chama de ataque volumétrico. Você manda muitas requisições para um sistema e sobrecarrega ele. Como se tivesse muitos usuários, de fato. Qualquer pessoa que viveu a primeira Black Friday no Brasil, se viu que alguns sites não davam conta, né? Ficava lento, coisa do gênero. É a mesma ideia, só que é um atacante entrando no site.
Intencionalmente, né?
Exatamente. Já teve ataques do tipo 1 terabit por segundo, né?
Nossa.
Aquela rede que você contrata por 100 megabits, já fica meio caro. Tem ataques que chegam a vários terabits por segundo, 1 milhão de vezes mais do que o que a gente costuma contratar. Uhum.
E isso dá uma proporção, professor Marcos, do tamanho dessa briga, né? Desse jogo desigual aí, porque você disse, vai ter que se investir muito em treinamento de pessoal. Acho que a gente pode falar um pouco sobre essa questão de proteção de dados, políticas de privacidade de dados, controles internos, do que a gente está falando. Porque os exemplos que você deu aí são que nós conversamos em algumas oportunidades aqui no jornal. Tem alguma coisa nova no front, alguma linha de preocupação maior, porque vocês também imaginam que pode acontecer, ou não dá simplesmente para prever qual vai ser o próximo ataque, o estilo de ataque, né, a linha de ataque, e o que é que a gente precisa ter como básico para investir nessa cibersegurança, que eu acho que é um pouco que eles, nesse relatório de intenções, eles querem isso, né, eles querem, pretendem isso, mas...
O que tem sido bastante discutido no mundo, né, preocupação, de novo, em particular por conta de guerra da Ucrânia, é a infraestrutura crítica. Pessoal que faz, por exemplo, no setor elétrico, acabar com a energia de um país é uma forma bastante efetiva de acabar com a capacidade de resistência desse país. No relatório eles discutem bastante isso, infraestrutura crítica, muito mais do que varejo, né? Acontecendo no Brasil, tem discutido bastante infraestrutura crítica de energia, transmissão de óleo e gás, oleodutos, gasodutos, transporte. Você acaba com a capacidade de locomoção no país, só o metrô simplesmente sai do ar. E aí quanto mais, acho que é essa principalmente a preocupação, quanto mais tecnologia você coloca no sistema, mais você fica aberto a um potencial ataque. É muito mais difícil você atacar um sistema que é muito mais manual. Eu falei de transporte, eu falei de metrô, porque o metrô é altamente automatizado, tem computação. Muito mais difícil tirar o seu carro do ar. O seu carro é essencialmente mecânico. Mas os carros estão ficando mais inteligentes. Também conexão à internet e afim. O Tesla dá pro Elon Musk dirigir o seu carro para você até a garagem que você pedir. Né? Quando você dá esse tipo de capacidade para uma empresa, você está dando uma capacidade também para um atacante que achar problema. Então, é isso. Tudo que está ficando mais automatizado, o pessoal pensa, né, com uma mentalidade talvez de guerra.
Sim.
E é bom, alguém pode atacar isso aqui e tirar do nosso controle.
Ô professor, a gente está falando de diferentes setores que precisam ser defendidos, os governos, não é? Por exemplo, essa questão da guerra, as infraestruturas governamentais é um caso, e as grandes empresas, essas que têm, né? As multinacionais estão em todos os países, têm grandes estruturas. Como é que esses grandes estão? O que que aparece no relatório dessas grandes empresas, que eu acho que são esses, são importantes líderes mundiais em diversas áreas, preocupados com essa questão? Porque aparece não só a cultura cibernética, de segurança cibernética, como também crise econômica e dificuldade de algumas dessas empresas de investir em larga escala. Então, as grandes empresas correm mais riscos?
Uma coisa que o relatório discute é, por exemplo, presença em muitos países, e aí você tem a capacidade, você tem que se proteger considerando o risco em cada um dos países. Uma empresa que tem só presença no Brasil normalmente não se envolve em conflitos internacionais. E aí, quando você tem uma presença em vários países, não, eu estou também na Ucrânia, ou seja, um grande potencial alto nesse cenário. É, e isso é uma das discussões, né, presença em vários locais. É, uma outra tem a ver com o pessoal em si, né? Enfim, não é em todos os lugares que você tem capacidade de
mão
resposta,
de obra, é.
Mão de obra
especializada.
E as regulações, né? Até dá-se uma importância para as regulações, uma coisa, digamos, foi um dos pontos, diria, surpreendentes, segundo o pessoal que escreveu o relatório, que no passado, em particular no ano passado, as pessoas davam menos valor a regulações. As leis de privacidade, algumas leis específicas. E nesse ano eles perceberam que é legal quando tem uma lei, porque obriga a gente a se mexer. É, e dois, as leis costumam dar pelo menos algum guia básico, com coisa que a gente tem que se preocupar, que não necessariamente estávamos nos preocupando. E, bom, ao sermos forçados a nos mover, acabamos melhorando a segurança do sistema de forma geral, né? Já que vou proteger o dado do usuário, vou aproveitar e proteger o dado dos meus funcionários. Vou fechar essa potencial brecha aqui, que a gente nem tinha visto, super importante, mas, bom, a gente tem que investir, então maravilha. Estamos melhorando a segurança do sistema.
Muito bem, quer dizer, então, os especialistas, os líderes empresariais, imagino que os governos também, quer dizer, tenham noção do risco, do tamanho do desafio, tem intenção de avançar na proteção nesse sentido, na cibersegurança, mas, enfim, o outro lado corre bem mais rápido, né? Corre bem mais rápido do que, como o senhor disse, como é que é? O atacante corre bem mais rápido, ou tem a brecha bem mais rápido que ali o defensor, né? É, para a gente concluir.
Exato. É bastante assimétrico. Os investimentos estavam crescendo mais antes da crise, né? Aí a questão econômica entra também, né?
Sim.
É, a partir do momento que você tem que garantir que o seu negócio continue funcionando, você tem que cortar em algum lugar. Segurança, infelizmente, segurança e desempenho, né? São lados que você corta um pouco, porque uma boa segurança é invisível. Se você corta ali, você não vai mostrar para nenhum usuário que você está reduzindo, exceto quando você tem um ataque na sequência. Essa parte de crise econômica tem muito a ver com isso também.
Também, e aqui no Brasil especificamente, o preparo da mão de obra especializada, dos profissionais nessa área, a gente precisa ampliar isso. Poli está fazendo seu trabalho, né? Escola Politécnica da USP, mas a gente precisa de profissionais sendo preparados para essa batalha, literalmente, né? Para essa batalha. Professor Marcos Simplício, da Poli, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais. Muito obrigada sempre por sua contribuição aqui sobre o tema.
Agradeço pelo convite, Roxane. Até a próxima.